bancodafamilia.org.br ou visite nossa unidade mais próxima. Banco da Família. Crédito com taxas justas de verdade para tirar aquele sonho do papel.
Banco da Família.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Agora são 9 horas com 23 minutos. Nós estamos com o nosso Temática desta manhã de segunda-feira. Eu já anunciava para os nossos ouvintes assuntos importantes que vamos tratar neste programa de hoje. Um deles diz respeito à declaração anual de rebanho. Prazo para a declaração anual de rebanho, obrigação sanitária de todos os produtores rurais gaúchos, detentores de animais, iniciou no dia 1º de junho e vai até 31 de outubro. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui o médico veterinário da Inspetoria de Defesa Agropecuária, da Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária do Estado, Márcio Quilante, para nos falar um pouquinho e para orientar a nossa comunidade, em especial a área de abrangência da Inspetoria de Defesa Agropecuária de Lagoa Vermelha, sobre a declaração anual de rebanho. Não é mesmo, Márcio? Prazer recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Rodimar. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Também é uma ótima oportunidade estar aqui. Obrigado.
Começou o período de declaração anual de rebanho. Que orientação deixar ao criador de gado aí para esse período?
Isso. Já é uma atividade assim, que se consolidou, né? Ela é obrigatória, né? Nós aqui em Lagoa Vermelha atendemos, como comentaste ali, mais alguns municípios. A gente está falando em Lagoa Vermelha, Caseiros, Capão Bonito e André da Rocha. E a mensagem que a gente tem ao produtor, né? Produtor rural do nosso território e dos nossos municípios, é que compareça à inspetoria, né, realizar a declaração obrigatória de rebanhos, né? Os rebanhos domésticos aí, eles têm que ser declarados e cadastrados no sistema de defesa agropecuária para, né, se a gente tiver alguma enfermidade, alguma necessidade, ter conhecimento do que a gente tem e aonde está. Né?
Que quais tipo de rebanho? Quais as espécies precisam ser informadas?
Todas as espécies domésticas, assim, comerciais, precisam ser declaradas. Aí a gente está falando no bovino, que é o que mais a gente relaciona à Secretaria da Agricultura, à Inspetoria, mas entram também, com certeza, bubalinos, que são búfalos, os ovinos, né? Peixes, abelhas, né, o equino, caprino, então todos esses animais de produção que estão relacionados a propriedades rurais, digamos assim, né, ao negócio pecuário, eles precisam ser declarados, mesmo que eles sejam de subsistência. Né, o suíno também, não comentei essa espécie. Sim, também é importante.
Também é importante.
Então, isso é muito importante para a Secretaria da Agricultura.
Galinhas também.
Né? Galinhas.
Tem que criar, né, galinha em casa também.
Justamente, é. Muito importante assim para o controle de doenças, a proteção da região, né? Se houver uma eventualidade, a gente saber o que tem, aonde está, o que tem que ser vacinado, o que tem que ser interditado, digamos assim, né? E também para questões econômicas do estado, assim, saber qual região, né, tem uma característica de determinada produção de alguma espécie e poder investir mais ou menos, né, numa região.
Essa declaração, ela precisa ser feita obrigatoriamente na inspetoria. A pessoa tem que se deslocar até lá, Márcio?
Isso, ainda é assim, né? Ela já foi modernizada, ela já pode ser digital, que é o que mais funcionou já o ano passado, né? Onde o produtor declara verbalmente ao servidor público ali da inspetoria, que vai registrar, e após uma revisão do produtor, ele assina digitalmente, e também há formulários no papel. Né? Uhum. Há um trabalho para que ela se torne aí disponível a nível da internet, assim, de aplicativos, para que o produtor possa fazer em casa, mas ainda não há essa possibilidade. Há um trabalho em cima disso só. Então o produtor ainda necessita comparecer, né, a inspetoria do seu município, né, a unidade local de referência, como é chamado, e declarar suas espécies.
Que informações o produtor deve levar, deve ter na hora de fazer a declaração? Somente o número de animais e que tipo de animais tem na propriedade, Márcio?
Não, é bem importante essa pergunta. Não, ela é mais completa a declaração, né? Então todos os dados do produtor, assim, né? Do criador também, digamos assim, dados pessoais, eles são registrados lá, o CPF, o telefone para contato, o endereço, né? Isso é importante para a gente poder contatar a pessoa numa necessidade, né? Os dados da propriedade, localização, onde ela é, né? A área da propriedade. E depois os dados das espécies, né? O quantitativo, né? O que tem de cada espécie. E ali também vai ser perguntado, né, a caracterização de cada espécie. Se é bovinos de corte, se é bovinos de leite, né? Se é aves produtoras de ovos para consumo ou se é aves, né, para produção de corte, né? Enfim, a caracterização também das espécies. Dentro de cada espécie, a gente também caracteriza isso.
Né? Nós temos um período bem longo, podemos dizer. Nós temos o mês de junho, julho, agosto, setembro e outubro. São 5 meses. É um prazo que dá tranquilamente para os produtores fazer. E é importante não deixar para a última hora, né, Márcio?
É um prazo bem extenso, né? É importante que o produtor, já na medida que venha se deslocando ao município, quando já vem fazer uma outra atividade, já faça a sua declaração. Mas é de 1º de junho a 31 de outubro. Então são 5 meses aí para o produtor atualizar o seu cadastro, atualizar o seu quantitativo, né? Para que não tenha algum problema na frente, né? Fique com dificuldade de movimentar seus animais ou receba uma infração, coisa assim, por não ter cumprido essa obrigação. Então, um prazo extenso aí, né? De 1º de junho então, a 31 de outubro, uma única vez o produtor precisa comparecer no município aí nesse período para atualizar o seu cadastro.
O próprio nome diz, declaração anual de rebanho. É obrigatório, todo ano.
Todo ano obrigatória e uma vez por ano.
E a pessoa que não for fazer, não ficar em dia com a sua declaração, que penalizações existem para essa pessoa?
É, ela já fica pendente no sistema de defesa agropecuário, né? Então ela já tem dificuldades para movimentar os seus animais, né? E essa pendência ela vai gerar uma análise. Uma análise, a Secretaria da Agricultura, o Estado vai precisar saber se existe ainda esse produtor lá, ou se não existe, né? Então, possivelmente, vai ser visitado esse produtor, né? Para ver se essa população animal está lá ou não, né? E baseado nisso, possivelmente, uma infração administrativa, que vai gerar uma multa, né?
E vai dar problema. Em algum momento vai ser necessário, aí vai encontrar um entrave por ali. Outro assunto, Márcio, que nós pautamos para hoje, que é a questão da gripe aviária, que houve na última semana a confirmação aqui no Rio Grande do Sul, de alguns casos. Qual é a preocupação que a Inspetoria de Defesa Agropecuária tem em relação a essa doença?
Pois então, nós trabalhamos, né, numa lista aí de 206 doenças infecciosas, né, de defesa agropecuária, digamos assim. O nome, como diz, é defesa, é proteção da região ou do estado, né? E dentre elas está aí a peste suína clássica, a peste suína africana, a febre aftosa, né? A doença de Newcastle nas aves, e dentre elas está a influenza aviária, que é a gripe aviária, né? Essa doença ela já vem sendo monitorada há bastante tempo, né, pelos órgãos de defesa agropecuária, né? Hoje o que a gente tem é alguns casos em aves silvestres, né? Tiveram em alguns estados, como Espírito Santo, Rio de Janeiro, e agora no Rio Grande do Sul, também no litoral sul, lá na região de Santa Vitória do Palmar, que era o esperado, sabe? A gripe aviária ela está relacionada a aves aquáticas, né, silvestres. E há todo um cuidado para que ela não chegue, né, na avicultura, seja industrial, seja a de subsistência, nas nossas criações de aves para consumo, nos sítios da nossa região, né? Então a preocupação é essa, assim, de nós temos sim aves migratórias nessa rota aqui da nossa região, né? Mas menos, por exemplo, do que no litoral lá naquela, né? Então a gente tem que manter um cuidado. Se por um acaso o produtor assim observar alguma coisa relacionada a isso, aves com sinais neurológicos, respiratórios, uma grande mortalidade de aves silvestres, não mexer nesses animais, né? Às vezes a pessoa acha que o bichinho está lá, está doente, né, e quer ajudar, não é o ideal mexer nesse tipo de animal. Importante é informar a Secretaria da Agricultura, né, do seu município, ali, no, eu digo, a inspetoria ou o escritório de defesa do seu município, para que se faça uma investigação. Né? Não é uma mortalidade assim, de um animal aqui, um passarinho ali. Isso não é que se bateu num vidro, coisa assim, eu sempre cito esse exemplo. Essa doença ela causa uma alta mortalidade num lote de animais. Né? O importante é que o produtor também cuide das suas aves da sua casa, né? Alimentar ou dar água às aves, às galinhas do nosso quintal, assim, no sítio, enfim, não é o momento adequado alimentar assim, em ambiente aberto. Na medida do possível, né, que esses animais fiquem sempre isolados de aves silvestres, seria o mais adequado. A gente sabe que a gente tem uma cultura assim, de, é comum criar galinhas soltas ou soltar as aves, mas no ambiente silvestre ela está mais exposta. Então, se pelo menos conseguisse alimentar num local fechado, já seria o ideal.
Com certeza. Nós tivemos a confirmação de casos em aves migratórias, mas em regiões litorâneas, como você disse. Às vezes a nossa região pode ser rota, mas não é tão comum termos aves migratórias por aqui nessa linha de aves aquáticas, podemos assim dizer, né, Márcio?
É num ambiente bem silvestre. Sim. Esse onde foi encontrada, na reserva do Taim, lá. Há grandes extensões de aves silvestres, e há todo um trabalho, né? Se foi investigado lá várias propriedades naquela região, né? Em torno de 80 propriedades, nenhuma tem sinais. As suas aves domésticas, digamos assim, porque tem propriedades rurais também naquela região. Não foi observado, né? Então, e é o que se espera, assim, né? Mas as pessoas, na medida do possível, assim, seria o ideal que não mantivessem as aves assim, muito em contato com aves silvestres. Assim.
Nós tivemos até agora a positivação da gripe aviária em aves, mas pode acontecer em humanos também.
Isso, pode, mas é, como é que eu vou dizer, nunca foi observado assim, a transmissão entre seres humanos. Então, muitas vezes a doença se encerra ali e ela precisa que o ser humano tenha um contato com a ave silvestre, ou pelo menos com a ave doente. Então é por isso que a gente estava comentando antes, a infecção assim, ela não é que ela não seja tão fácil de acontecer, ela pode acontecer, porém assim ela precisa um contato mais bem próximo assim, com uma ave doente, com as secreções respiratórias ou digestivas de uma ave doente. Então é por isso que a gente comentava assim, não é o ideal assim, se encontrasse um lote de patos, por exemplo, assim, doentes e mexer nesses animais, não, né? Não é o interessante querer cuidar desses animais onde se observa um lote de aves doentes, né?
E a orientação principal é que, se caso perceber, alguém perceber algo de diferente, comunicar imediatamente à inspetoria.
Isso, para que se faça uma observação, que se faça exames necessários, porque, como eu disse, nunca tivemos aqui na nossa região isso diagnosticado. Nós somos livres nesse momento aqui. A avicultura industrial é livre, isso não interfere no consumo de carne, de ovos, não é essa a transmissão da doença, as pessoas não vão se infectar por aí.
Muito bem. Queremos agradecer, Márcio, a tua disponibilidade de estar conosco esclarecendo esses assuntos, e nos colocamos à disposição. Qualquer coisa que precisar, nos comunique.
Da mesma forma, eu também agradeço a oportunidade.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação do Márcio Quilante, ele que é médico veterinário da Inspetoria de Defesa Agropecuária aqui de Lagoa Vermelha, trazendo essas informações importantes sobre a gripe aviária e também sobre a declaração anual de rebanho. A declaração começou o dia 1º desse mês e vai até 31 de outubro. Vamos para o intervalo e nós já voltamos com a nossa unidade móvel.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
No quintal